tarde.
Jornal Band News, entrevista.
Hoje, dia mundial do café, e nós recebemos a cafeicultora, artista, empresária, comunicadora, Valéria Vidigal. Seja muito bem-vinda ao Jornal Band News, Valéria.
Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Band News. É um prazer e um carinho muito grande estar aqui hoje, gente. Um beijo para o mundo.
Vai um cafezinho aí, Valéria?
Ah, com sempre, certeza, né? Sempre.
Ô, Valéria, mesmo com as altas, né, no preço do café, nós continuamos consumindo. Você tem alguma dica, assim, para quem não dispensa um cafezinho em qualquer momento?
Eu acho que é continuar consumindo café, porque o café, quando fala assim no, na alta de preço, ela não é que o café está caro. Ele foi atualizado, porque o cafeicultor passou por vários anos com preço baixo. Então, assim, é ruim quando dói no bolso da gente, né? Mas o café, se a gente, como produtor, for colocar na ponta do lápis o quanto a gente gasta para fazer um café especial e chegar à mesa do consumidor, o café, eu falo que ele está no preço real.
Ó, eu e o Marcelo Bonfá, nós comentávamos aqui, né, sobre essa questão do café. Tem essa demanda, mas também os produtores não entregam todo esse café, né, para a população. Então a gente tem essa parte do cultivo do café, e isso o produtor, ele absorve, né? E sim, como você disse mesmo, os custos ali, eles estão simplesmente sendo repassados.
Com certeza. Inclusive, hoje, quando a gente vai comprar o material todo para a gente cuidar da lavoura, os insumos, tá todo mundo subindo o preço. Aí eles falam assim, o café, o preço subiu, aí você vai comprar, o adubo tá mais caro,
a questão climática
também,
né?
Tá mais caro. E isso tudo veio de um problema climático que nós passamos. Eu estive agora em Araguari, na Fenicafé, que é a maior feira de irrigação do mundo de café, e nós tivemos uma palestra com uma jornalista, ela é internacional, chama Maia, e ela trouxe o cenário do mundo para o evento. Então ela falou, continua o preço até 2027, o cenário de cafés especiais e café também tradicional, de acordo com o que o cafeicultor quer vender, fazer o seu negócio, ele é comprometedor. Então, assim, até 2027 ela falou que o preço fica nesse valor, porque o que acontece? As pessoas, têm vários cafeicultores, inclusive aqui da nossa região, que mudou de ramo ou não quis cuidar da lavoura, não pôde cuidar também por causa do preço baixo, aí a cafeicultura ela foi diminuindo. Existe um trabalho de pesquisa que aqui na região diminuiu 54% da produção local. Aí você vê que o cafeicultor naquele momento não pôde e não quis dar um olhar para a sua lavoura.
E o consumo não cai, né?
O consumo aumenta. Não cai, aumenta. Aí chega agora, o café está no preço bom, as pessoas começam, vou plantar café, vou renovar minha lavoura. Só que essa renovação e essa plantação, ela só vai chegar em 2027, 2028, que é no mínimo 2 a 3 anos para você começar a ter uma produção. Então aí que o mundo vai começar a equilibrar.
A perspectiva é para 2028, né, Valéria?
Eu acredito que sim, porque isso eu até ouvi e assisti a palestra lá em Araguari da Maia, e ela falando, mostrando café no mundo. Ela mostrou fotos da Vietnã, México, Colômbia, Brasil. Ela está rodando o mundo. E como o evento lá internacional, eles chamaram, e a palestra dela foi fantástica, assim, a plenária lotada, que todo mundo queria realmente ver esse cenário. Porque com esse cenário, você sabe como é que você vai conduzir a sua lavoura, o que você pode gastar em termos de venda, se você colhe o café e vende todo, ou se você vai vendendo aos poucos para você aproveitar preço, fazer esse trabalho de mercado. Agora, existe o café tradicional, que é aquele café que a pessoa toma, não é um café tão bom, e tem o café especial, que o café especial, ele é um café que você gasta mais para produzir, gasta mais com a mão de obra para colher, mas é um café de altíssima qualidade na mesa dos consumidores.
Pois não, Sheila.
Nesses dois eventos, né? Araguari, Minas Gerais.
Isso.
E no Café Fest. Você foi como expositora, palestrante também, ou tudo?
Vou falar que eu fui como tudo. Ah. A gente vai para conhecer, para Fenicafé e para o Café Fest. Fui eu, o Giano, que está aqui no estúdio com a gente hoje, e o Renato, porque nós, como cafeicultores, organizadores de evento, eu como artista plástica, representando a mulher do agro, o Renato como estudante de agronomia, o Giano como técnico na parte da cafeicultura, nós também temos que aprender. E lá em Goiânia eu ministrei uma palestra linda falando sobre café, sobre arte, sobre sabores. Foi no espaço do Senac, foi maravilhoso. Fiquei super feliz ver esse mundo do agro, a gente andando assim quilômetros e quilômetros, você vendo a cafeicultura, a agricultura do Brasil, principalmente do estado de Minas Gerais e do estado de Goiás. Então, nós fomos para aprender. E também eu participei lá em Araguari com as mulheres do agro, a parte de turismo, participei e eles pediram para eu contar a minha história, como que a gente está trabalhando o turismo rural aqui na região. A Fazenda Vidigal, que é uma fazenda hoje, é a única do Brasil que mescla café com arte. A gente tem esse trabalho lindo, né? Uhum. De você trazer a cultura do café através das obras de artes e levar para as crianças também uma parte do turismo pedagógico. Então, é fantástico. Eu estou sempre buscando aprender.
E você traz uma notícia boa, né, Valéria? Você vai fazer parte da comissão que organiza ou organizará o 10º Encontro Nacional do Café, previsto para 2026. Né?
Décimo sexto Encontro Nacional do Café, porque, Marcelo, o evento acontece dentro da nossa fazenda. Ele iniciou aqui em Vitória da Conquista, depois ele foi para a Fazenda Vidigal e eu sou a idealizadora, organizadora, junto com o Giano, junto com a Márcia Viana e junto com a família, porque é um evento que a gente coloca todo mundo envolvido. E esse ano a gente vem com muita novidade. A Band é uma parceira, o ano passado vocês fizeram um trabalho belíssimo. Pois é, e o diretor Emanuel, muito obrigada, já falou que este ano vocês vão estar novamente. Vocês fizeram um trabalho cultural também, jornalístico, uma cobertura de excelência. E esse ano nós vamos ter, eu não sei se eu posso falar propaganda, mas nós vamos ter o Vic Park no Encontro Nacional do Café, levando para as crianças também, para a família, uma forma de você vivenciar esta parte numa fazenda de café. Vamos ter apoio também e com o pessoal de arquitetura, trabalhar arquitetura rural. Bia, ela, com o escritório dela, junto com vários arquitetos, eles fizeram um projeto lindo que nós vamos construir um laboratório de café para as pessoas poderem entender o que é um café especial e, quando for pagar por um café especial, pagar consciente. Fala assim: não, realmente o preço faz jus ao que a gente tem em uma xícara de café.
Então, o visitante vai viver lá várias experiências.
O evento é sexta, sábado e domingo. As pessoas que estão nos ouvindo, segue meu Instagram, @ValeriaVidigal, que tem o link para a fazenda, para o nosso Café Vidigal, e eles vão ver. E o evento é gratuito para a comunidade. Então, a gente realiza junto com empresas parceiras, com prefeituras. Amanhã eu vou mandar aqui um abraço para o prefeito Oberdan. Amanhã eu tenho uma reunião com ele lá no município de Barra do Choça, para a gente já ver as ações. E a gente busca o que, assim, há de melhor é para trazer essa transferência de tecnologia. Por isso, Marcelo, que a gente viaja.
Exato.
Porque é nas viagens que a gente vai nos eventos, conhecendo outras empresas, conversando com os palestrantes, o Giano discutindo muito, passando o cenário da cafeicultura local e o que é que nós precisamos para que a nossa cafeicultura e também a parte de pecuária, que a gente tem o Agrotec Baiano, a parte de fruticultura, pode trazer para o pessoal daqui ganhar mais dinheiro, né?
Exatamente.
É um evento científico, é um evento turístico, é um evento interessantíssimo para as crianças, principalmente. Eu adoro esse evento seu. Parabéns, viu? Valéria, na sua experiência, como é que tem sido a participação das mulheres nos espaços de cafeicultura aqui no Brasil?
Excelente pergunta, Luciana, porque eu fui a Araguari, participei de várias ações das mulheres do agro, vim com a minha bagagem cheia de novidades, chamando para fazer uma conexão de Minas Gerais com a Bahia, coloquei a Fazenda Vidigal à disposição do prefeito de Araguari, do pessoal de lá, das cooperativas, e eu fiz essa mesma pergunta para Maia, que é a jornalista internacional que esteve lá também ministrando a palestra. Vem aumentando e muito. Eu vejo com os meus olhos como as mulheres agora estão ajudando os maridos, porque existe assim, uma observação muito grande que o homem ele compra a terra, o homem ele faz uma fazenda de café, mas a mulher ela não compra uma terra para plantar café. Geralmente é aquela mulher que separou e ficou com a fazenda, ou então ela herdou como herança dos pais, e ela se vê ali com uma fazenda e fala, meu Deus, agora eu tenho que cuidar da fazenda. Mas hoje ela, a mulher está mais parceira, os filhos estão também participando mais da sucessão familiar. Eu acho que está tendo um aumento. Não é proporcional aos homens, mas na palestra que eu participei lá em Araguari, até o presidente da cooperativa de crédito estava lá, e eu achei super legal que hoje existe uma carta de crédito para as mulheres com juros menor. E isso eu achei assim super interessante, e eu falei assim, eu perguntei, né, o porquê. É um incentivo para a mulher entrar no mundo do agro, que a mulher ela agrega. Se o homem tá sozinho, ele ali tá trabalhando, às vezes cansa, mas se tá com a mulher leva os filhos, a mulher leva os amigos, e as coisas vão sendo assim mais suave. Não é fácil a gente ser cafeicultor, porque a gente depende do clima, depende de água, depende de mão de obra. Mas quando a gente ama o que a gente faz, e hoje nesse Dia Mundial do Café, você quando trabalha tendo apoio, eu acho que é mais importante. Então assim, as mulheres tendo apoio, elas daqui a pouco tá passando aí os homens, viu?
Ó, a gente tem tá aqui com
crédito para isso, né?
Tem
mais barato, inclusive.
Isso.
Valéria Vidigal no estúdio hoje no Dia Mundial do Café. Valéria, tecnologia.
Sim.
Ano passado, um jornalista, ele que né, tem especialização em agronomia e iniciou o mestrado no sul do país, fazendo agricultura de precisão. E na temática dele ali no trabalho do mestrado, do jornalista, o Mário Bittencourt, ele abordava a questão da flora, né, do café, dizendo que a gente se perdia muito ainda as flores. O que a gente tem aí de mais novo, atenção aí para o café, que já estão sendo utilizados em outras partes do Brasil, mas que a nossa região já absorve. A agricultura de precisão, a gente já absorve?
Sim. A parte da florada, ela é muito importante, porque você tem que estar conduzido sua lavoura para que você não perca essa florada. Nós temos um caso aqui, que eu tenho até uma obra que eu pintei, de uma florada aqui da região. O Giano dava consultoria nesta fazenda, que ela é usada até hoje em várias palestras, de assim, uma coisa mais linda. E na época o Giano, como técnico, falou, olha, agora a gente tem que utilizar tal produto para segurar a florada.
Uhum.
E o cafeicultor não quis investir naquele momento. Então, a parte assim de tecnologia que você tem que ter, na parte também que eu falo de orientação de um técnico, a importância do técnico para você saber usar a tecnologia correta naquele momento, é muito importante. Então, esta cafeicultura de precisão, você tem que saber o momento de você cuidar da flor do café, que hoje também algumas empresas estão colocando abelha também, né, para polinizar. O café arábica, ele não precisa tanto de abelha, mas já tem estudo, pesquisa até aqui da UESB, que o grão fica maior.
Uhum.
E aí a florada vem hoje o pessoal utilizando. Tem uma empresa no sul de Minas que utiliza a flor do café para fazer perfume. Hoje as pessoas estão usando também drone para poder trabalhar essa pulverização. E aí a tecnologia vem nesse cuidado. Como você falou de flor, estou falando na parte de flor. E tem muita empresa que está trabalhando também vendendo o mel da flor do café, que é muito rápido. A flor, ela dura 3-4 dias no máximo. E aí você já perde a florada e começa a vir os grãozinhos de café, que você também tem que ter muita tecnologia para cuidar e depois colher.
A Fazenda Vidigal já absorve também toda essa tecnologia aí.
Olha, nós absorvemos, porque a Fazenda Vidigal, hoje, em termos de pesquisa, ela é a fazenda mais tecnológica do Norte e Nordeste. Nós temos vários campos de experiência, de variedade de café, não só de café também, como a parte de fruticultura, de pecuária. E com isso, por a gente fazer o Encontro Nacional do Café, a gente está constantemente recebendo empresas que vêm trazer tecnologia, vêm fazer pesquisa para ser vitrine para os visitantes durante o Encontro
Tecnologia
Nacional
e
do
pessoas,
café.
Né? Você frisou isso muito isto, bem, né?
Isto.
Ô Valéria, você falou da questão das suas viagens, né? Que está sempre buscando e aí traz sempre inovações, informações importantes. Aí eu pergunto, o que que o mercado quer hoje, o mercado consumidor?
Sim, eu acho que ele quer um café especial. Acabou aquele mito de falar que o Brasil só toma resto, né? Porque assim, ainda é recente, que são mais de 20 anos, não mais do que isso, que o Brasil começou a falar em cafés especiais.
E o que que é necessário para termos esses cafés especiais?
Primeira coisa, amar. Você ter a sua lavoura como uma paixão. Porque se você olhar qualquer comércio, qualquer empresa, só como RS cifrão, você não consegue fazer um trabalho com café especial. E o café, na hora que você começa a cuidar dele, não é só na colheita, é desde a plantação. É quando você vai escolher a muda, a variedade, que tem mais doçura. Não é isso, Giano? Que
eu tô aqui. E tem também o pós-colheita, né? Hoje já tem esse processo também, que é importante também.
Com certeza.
Né?
Olha, você, na hora que você vai começar uma fazenda de café, você tem que ver espaçamento, variedade, depois trato, cuidado. Aí vem a parte da colheita, depois da colheita, o pós-colheita, o armazenamento. A gente trabalha muito com a parte de benefício. E aí você trabalhar esse material para você, eu falo assim, do genoma à xícara, é muito importante. E sim, o Giano tá
soprando.
Tá falando ali, não, coisa. É hoje ele aqui no estúdio, que é defendendo, né? E lógico que é o colher maduro, que é o que o Giano está falando aqui. O café, gente, para vocês terem uma noção, o que é a fruta? Nós temos a semente e a casca. Entre a casca e a semente do café, nós temos um mel. É a coisa mais linda. Então, quanto mais tempo o café fica no pé, para você ter um café especial, você tem que deixar aquela casca, o café ficar bem madurinho e aquela doçura da casca, daquele mel que tem dentro, passar para o grão. O que nós consumimos do café é a semente da fruta café. Então, esta semente, quando você trabalha, a gente trabalha com café despolpado, que você vai torrar. Para quem vende café aí na feira, gente, isso eu chamo a atenção, que é muito importante. O café tem que ser torrado na cor de chocolate ao leite.
Não pode ser café preto.
Não pode, o café é preto, você
queimado,
não está tomando. É isto, Sheila. Você não está tomando um café especial pela cor. O café especial, ele tem a cor de mel. Na hora que você serve no copo, na xícara, você vai ver a cor, é a mesma cor de mel. Quando você falar, eu gosto daquele café preto, você tá tomando é um café queimado.
Ó, o ouvinte perguntando aqui, e o café extra forte é queimado ou não?
O café extra forte, gente, cor, se ele está preto, ele está queimado. Sabe, se você quer um café mais forte, você vai colocar mais pó de café, que não tem necessidade. Agora, olha, café, você passa o cafezinho na hora, toma aquele café, não guarda café em garrafa, não adoça o café, porque tem gente que fala assim, ah, não posso tomar café, que me dá uma azia e tudo. Essa azia é o açúcar que você colocou no café, que ficou ali na garrafa e que ele fermentou.
É verdade que um café não pode passar de 15 minutos, que depois que você coa ele, 15 minutos depois ele começa a fermentar e já começa a fazer mal?
É, ele ele não chega assim fermentar em 15 minutos, mas é isso, o café é igual um chá.
Tem que
olha,
ser na hora.
Você vê os chineses, olha a sabedoria dos chineses. Os chineses fazem o chá e toma. Então a mesma coisa é o café. É muito chique você passar um cafezinho na hora, sentir o aroma, lembrar da mamãe, fugir, da vovó.
Valéria,
né?
Fugir do café requentado, então.
Ah, com certeza não existe. Olha, eles falam. Quando a gente fala de mundo, hoje a gente está falando de mundo, eles falam que o maior consumidor de café do mundo é o ralo. Porque você faz um café de manhã cedo, quando chega depois do almoço, a pessoa fala assim, ah, vou passar um café novinho pra você. Aí pega aquele café que tá dentro da garrafa e joga fora.
Que fez correto.
Aí faz outro que fez. Então, assim, usa um coador de café, tem coador individual, faz seu cafezinho ali, deixa a água quente na garrafa. Mas na hora de você passar o café, passa aquele café gostoso, quentinho.
A quantidade
quentinho,
necessária.
A quantidade necessária. E geralmente, gente, 80 gramas para um litro de água é assim, é a conta certa. Não precisa de passar de 80. Se a pessoa quer um café forte, pode chegar até 90 gramas de pó. Mas você deixa nessa quantidade que você vai ter um café maravilhoso.
80 gramas são quantas colheres?
Mais ou menos
de sopa.
Duas, né?
Mas três colheres cheias.
Duas colheres cheias ou três colheres rasa? É,
muito
80
bem.
Gramas, né?
Ó, vamos preparar o nosso café do jeito que tem que ser feito, né? Com a especialista aqui, Valéria Vidigal. Agradecemos. Mais
gente,
uma vez.
Obrigada.
Muito bom.
E olha que Deus abençoe todos vocês, a todos os cafeicultores e os funcionários, gente, os catadores de café que amam o café, ficam na Bahia, vem trabalhar com a gente, porque é o momento que o pessoal vai pro Espírito Santo colher café com Nilon. Eu estive lá só para passar para vocês, conversando com Moisés, que é o maior produtor de café com Nilon do mundo, que ele é do Espírito Santo, também investe muito aqui no norte de Minas, e ele falando do consumo de café. E nas palestras também, a China, que antes bebia 1.000 sacas, 1 milhão, hoje consome 3 a 4 milhões de sacas.
9 a 10.
Chegou a falar lá 9, 10? Pois é, para você ver. Então, assim, consumidores de café nós temos. Basta fazer um café especial. E nas gôndolas do supermercado, não vai pelo preço, vai pela qualidade. Dá uma olhada se é 100% arábica, se é um café especial. Selo da BIC. Nós temos muito cafés especiais aqui no Planalto da Conquista.
Sim.
Cafés que ganham concursos nacionais, internacionais. Então, vamos valorizar também as empresas locais, viu? Então fica aqui um beijo e quem quiser consumir o café Vidigal pode entrar em contato comigo.
Agradecer a Giano Brito aqui também, dando assessoria técnica, né? Responsável lá pela fazenda, pela parte científica da fazenda, né?
Com certeza.
Valéria, tem um trabalho bonito ele.
Acerte a hora, 1:07.